Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, pessoal, semana começando e o Mundioca com vocês.
Olá, Marcelo, tudo bem? Mas tem um recadinho, você que curte o nosso conteúdo, que acha relevante o Mundioca, compartilhe com os seus amigos, mande para sua família, @mundioca.podcast no Instagram, curta, comente, compartilhe. Se você gosta do nosso conteúdo, espalhe por aí, nos ajude a alcançar outras pessoas.
Hoje, para falar sobre um assunto muito especial. Qual é, Melina?
Pra gente falar hoje sobre... A gente vai apagar as velhinhas, na verdade, 76 anos das relações diplomáticas Brasil-Índia. A Índia que é uma grande potência em várias áreas. Vamos falar se o Brasil e Índia se afinam também culturalmente. Vamos trazer dois convidados, pessoas especialíssimas que conhecem a fundo a Índia.
Quais são as semelhanças entre os dois países? Quais são as diferenças e quais são as oportunidades? A gente vai começar escutando uma pessoa que viveu na Índia e que traz a sua visão de lá.
É, correspondente jornalista como nós. Vamos chamar. A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca mais uma vez com a Florência Costa. Ela que é jornalista, foi correspondente internacional e é escritora. Tudo bem, Florência?
Tudo bem, Melina e Marcelo. Como é que vai?
Tudo bem, agora melhor com a sua presença aqui conosco. A gente começa essa conversa, Florência, perguntando o seguinte. Nesses 76 anos, né, quais são os pontos mais importantes nessa amizade entre Índia e Brasil?
Isso, tem muitos pontos. A gente vive hoje uma curva de consolidação das relações entre Brasil e Índia, que antes, né, alguns anos atrás, era mais limitada. Mas ela está crescendo muito. Só para ter uma ideia, a Índia é hoje o quinto parceiro comercial do Brasil e o comércio bilateral de 15 bilhões de dólares aumentou bastante. E os dois países são complementares na recomposição de uma nova ordem global de produção, que acontece agora depois da pandemia, das guerras, etc, né? Quem disse isso, inclusive, foi o CEO do grupo Tata, agora no final de maio, e ele esteve aqui no Brasil, encontrou com o presidente Lula, e eles tiveram uma conversa no sentido de ampliar o intercâmbio de pessoas entre os dois países. Só para você ter uma ideia, essa visita foi muito importante, porque o grupo Tata é um conglomerado de empresas indiana, multinacionais, que vai de química, agronegócios, automotivo, e todas as empresas do grupo Tata equivale a 3 vezes o valor da Petrobras. Então, esse empresário indiano, ele destacou algumas áreas para expansão. Eu estou apontando um pouco para o futuro, né? Defesa, inteligência artificial, transição energética, como exemplos. E hoje ainda, traçando ainda um cenário de hoje, as empresas brasileiras que investem na Índia estão atuando nos setores assim, de mineração, energia, biocombustível, calçados, tecnologia financeira e bancária. E as empresas indianas que investem no Brasil estão no setor de tecnologia de informação, farmacêuticas, também energia, agronegócio, também mineração, engenharia, automóveis. E uma coisa bastante importante agora, recente, para a relação dos dois países, é que a Índia decidiu investir em veículos de combustível flex. E ela quer acelerar essas metas de biocombustíveis com a ajuda do Brasil. Inclusive, um modelo de carro era brasileiro para fazer isso. Agora, voltando assim para uma coisa mais historicamente, né, porque eu falei de agora para o futuro, agora um pouco mais para trás, o Brasil e a Índia, os dois países sempre tiveram batalhas comuns, são dois países emergentes, né, que sempre tiveram batalhas comuns em fóruns internacionais, em vários grupos, né? Por exemplo, o BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi criado em 2006. Os dois países clamam pela ampliação de seus papéis nos organismos de governança internacionais, né? Um exemplo é o Conselho de Segurança da ONU. Índia e Brasil querem ser membros permanentes e querem ampliar. Outro exemplo, o grupo BASIC, né, em português, que atua na área de desenvolvimento sustentável e meio ambiente. E um que a gente vai falar muito agora, esse ano, que é o G20, né? É um grupo que nasceu em 1999 como Fórum dos Ministros da Fazenda e Presidentes do Banco Central de 19 países, principais economias do mundo, mais a União Europeia. Porque o Brasil agora preside o G20, né? O G20 tem um grande potencial de influenciar os rumos da política global. O último detalhe que eu destacaria sobre esses pontos dos 76 anos, é um fato curioso, né, que quando o Pedro Álvares Cabral, em 1500, descobriu o Brasil, ele estava, na verdade, a caminho da Índia. Não sei se todo mundo, muita gente sabe, mas não sei se o público em geral sabe, né? Então, é uma curiosidade, né? E na independência da Índia, em 1947, o Brasil foi o primeiro país latino-americano a reconhecer essa independência. E em 2006, até durante o governo Lula, teve um marco muito importante, que foi o estabelecimento da parceria estratégica. A partir daí, houve uma consolidação do relacionamento bilateral, que agora a gente vê com mais clareza. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores atual, Mauro Vieira, ele destacou que a sintonia do diálogo entre os dois países, durante esse tempo, se manifestou não só nas participações comerciais, essas que a gente citou, mas também nos fóruns internacionais.
Florência, você morou na Índia, não tem nada melhor para conhecer a cultura de um país do que você estar mergulhada, inserida lá no dia a dia, e você também é casada com um indiano, né? Então, eu queria que você falasse pra gente se indianos e brasileiros têm muitas coisas em comum culturalmente.
Tem muita coisa em comum, e que eu percebi desde quando eu cheguei lá em 2006, né, para morar e ser correspondente. Uma coisa é a cor, né? São povos coloridos, que gostam de cores, gostam da culinária, tem uma vivacidade, assim. O amor pela música e pela dança também, né? São músicas e danças diferentes, mas é um amor muito impressionante, assim, né, pelas duas coisas. E também, uma coisa que me impressionou muito foram os festivais de rua com muita gente, né? Por exemplo, são imensos esses festivais, tanto na Índia quanto no Brasil. Uma coisa que a gente sempre compara é o Holi, que é o Festival das Cores lá na Índia, no qual eles jogam pós coloridos um em cima do outro, né? Que acontece em abril, março, por aí. E o nosso Carnaval, que também é fevereiro ou março, né? Até mais ou menos na mesma época. E também festivais religiosos. Nós temos festivais grandiosos e na Índia tem inúmeros que ocupam as ruas das metrópoles, né? Outra coisa, a criatividade, né? Necessidade. É uma necessidade dos países emergentes, na falta de amplos recursos, né? Não são ricos ainda e tem muitos desafios. Aí tem um exemplo dessa criatividade que é muito interessante. No Brasil, a gente tem o jeitinho, né? E na Índia eles têm o julgado, é um conceito semelhante, né? Ou seja, você cria coisas a partir dessa criatividade para suprir necessidades.
Florência, presidente Modi, ele é mais voltado para o lado conservador da direita. Ele teria algum problema com o presidente Lula por conta de questões ideológicas, não?
Olha, a relação entre a Índia e o Brasil, ela sempre foi pautada pelo pragmatismo, né? Pelos interesses em comum, como a gente já viu, de tantos interesses importantes, né? Historicamente, tanto o Brasil como a Índia, em geral, mantiveram suas relações baseadas nesses paradigmas. Então, eu não acredito que nem o primeiro-ministro Narendra Modi, nem o presidente Lula tenham qualquer problema por conta de ideologias e tal, né? A Índia e o Brasil se enxergam um ao outro como pontes para construir relações de suas vizinhanças. Então, a Índia vê o Brasil como uma porta, né, de uma ponte assim, para a América Latina, e o Brasil enxerga a Índia como uma ponte para a Ásia. E para você ter uma ideia, né, no ano passado, 2023, o presidente Lula se encontrou com o Modi 3 vezes. Primeiro foi na cúpula do G7, em Hiroshima, em maio, que é a cúpula dos países mais industrializados do mundo, né? Depois foi na cúpula do BRICS, em agosto, em Joanesburgo. Depois foi na cúpula do G20 em Nova Delhi em setembro, que aí foi bem importante que o Lula apareceu junto com o Modi nas fotos, deu muito destaque. Foi nessa cúpula do G20 que o Lula recebeu simbolicamente das mãos do Modi a presidência do G20, né? Que a partir de dezembro de 2023 vai a partir de dezembro de 2023 até novembro de 2024. E aí naquela reunião em Nova Delhi, né, que teve fatos muito importantes, como a Aliança Global para biocombustíveis, ou seja, na direção da segurança energética e da transição de economias de baixo carbono, né? E lá, em Nova Delhi, o presidente Lula mencionou como prioridade o combate à desigualdade, não só sociais, mas entre os dois países. Ou seja, há muita coisa em jogo do que opiniões, eu não sei qual é a opinião pessoal de um em relação ao outro, mas eu não acredito que as duas diplomacias e estruturas burocráticas são muito profissionalizadas e, enfim, eu não acredito que haja qualquer problema, não.
Quais hoje são as grandes pautas em comum de Brasil e Índia?
As pautas econômicas, né? Então, por exemplo, assim, esses setores que eu falei, né, as pautas então puramente econômicas que sempre ocorreram e sempre estavam presentes, né? as pautas de uma economia de desenvolvimento sustentável. Agora é muito, muito importante, porque os dois países, eles trabalham nas esferas internacionais conjuntamente, enfim, para pressionar os países ricos a liberarem recursos para os países em desenvolvimento para poderem desenvolver essa nova economia sustentável. Não é fácil, né? Então, eles estão muito juntos nisso. Acho que isso é das pautas principais, também pautas sociais, eu acho que também é importantíssimo, porque os dois países estão nessa batalha, né? E também a aproximação entre os dois países, uma quebra de estereotipização. É normal quando há distância, sempre ocorre isso, né? E eu acho que a quebra desse gelo, ela já está começando a acontecer, e como o CEO da Tata até falou, né? É um trânsito entre mais pessoas entre os dois países, isso aproxima mais, né? Também economicamente, em outros aspectos também.
No que você diria, se você tivesse esse poder, em melhorar o fluxo turístico entre os dois países? Que a gente acha que tem pouco fluxo turístico mesmo, né? Tem pouco visitante da Índia aqui no Brasil e creio que poucos brasileiros relativamente lá na Índia.
Isso. Isso também se deve à distância e ao preço, né? Não é muito barato. Então, eu acho assim, uma companhia aérea que o brasileiro ou indiana, brasileiro não tem, mas o indiana, sei lá, que fizesse uma ponte, né, mais direta, porque, afinal de contas, a Índia também tem uma conexão mais forte com os Estados Unidos, né? Mas, de qualquer forma, o preço ainda é muito caro. Eu acho que o desenvolvimento de um turismo mais para a classe média, por exemplo, na Índia, por exemplo, é muito importante, porque não pode ser só o turismo de luxo, né? Nem o de mochileiro, que isso já existe. Para aumentar o fluxo, eu acho que teria que ter um turismo mais do meio termo ali, né? E investir nisso, haver, por exemplo, uma produção cultural. Eu acho que isso já acontece, por exemplo, nos canais de streaming, né? Tipo Netflix, Amazon, não sei o quê, que já passam muita coisa assim, de séries indianas, e tem séries brasileiras lá. Isso aproxima, parece que não, mas isso aproxima muito. Eu cada vez mais ouço de brasileiros dizendo, nossa, vi um filme indiano maravilhoso, vi uma série indiana maravilhosa. Então, assim, isso faz com que a pessoa, já vejo muita gente falar, eu queria ir para a Índia. Lá na Índia, quando eu morava lá, eu me lembro de muitos indianos falarem de Machu Picchu, por exemplo, do Peru. Havia muita gente da classe média de ano, nossa, eu queria ir para Machu Picchu, no Peru. Ou seja, já querendo desbravar novos destinos na América do Sul. Aí o Brasil pode aproveitar essa abertura de espírito, né, para conhecer outros continentes, não ficar só em Europa, Estados Unidos ou países vizinhos, né?
Ô Florença, e tem também a questão do yoga, né, que está se espalhando para o Ocidente, que é o soft power da Índia.
Com certeza, yoga, meditação, espiritualidade são extremamente presentes aqui, não só no Ocidente, mas aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa também que aproxima demais. É um dos fatores que já aproxima, eu tinha esquecido de falar, mas é um dos fatores que faz com que brasileiros, e eu conheço vários, vão para a Índia, né, consigam, até com maior esforço, não estou falando de brasileiro rico, né, de classe média, até que não tem muito dinheiro porque é uma viagem ainda cara, que vão para lá para estudar, vão para ashrams, né, que são os retiros espirituais. Então, isso com certeza é um dos fatores fundamentais. Não é só a beleza dos países. A Índia tem muita coisa para se visitar, como o Brasil também. País belíssimo e tal. Mas nesse aspecto do soft power, eu acho que a Índia é um dos países mais ricos do mundo. Porque ela tem um soft power que vem de muitos séculos, né? E que já na antiguidade já atraía pessoas de outros lugares, digamos assim. E continua até hoje, por ser um país muito antigo, né?
Você falou de ashram. Eu conheço pelo menos 3 pessoas que quiseram conhecer a Índia. 2 delas foram depois de ler, comer, rezar e amar. São 3 mulheres. Você acha que o que, que atrai fora o softball brasileiro para ir, fora o futebol?
O brasileiro, eu acho que a capoeira. A capoeira é muito legal. E eu, quando eu morava lá, já em 2006, quando eu fui para lá, eu conheci uma moça que era de origem, olha só, coisa curiosa, uma moça de origem iraniana, mas que morava na Índia, ou que tinha nascido na Índia, alguma coisa assim, que tinha uma academia de capoeira lá em Mumbai. E ela era ótima, eu fui lá, visitei, fiz fotos. Então, é uma tradição muito... Eles têm lá na Índia uma luta, digamos, digamos assim, né, uma luta marcial, né, que é muito famosa, não sei se é do sul da Índia ou do norte, agora eu não lembro, mas chama Kalaripayattu. Os filmes, os séries também, que falam dos problemas, até dos problemas, entendeu? Porque eu não acho que você adoçar só as pessoas, sabe, isso também atrai. Você fala de tudo, da vida das pessoas na Índia, com suas coisas boas, as suas coisas positivas, a vida do Brasil, né? Além do futebol, obviamente, a capoeira, o samba, né? A música brasileira, ela tem muita percussão. Os indianos gostam muito de percussão. Eles têm seus instrumentos próprios, maravilhosos. Inclusive a música na capoeira também, tem uma escola muito famosa lá, que eles constroem o instrumento da capoeira, o berimbau, lá mesmo, né? E dão aulas de cultura brasileira. Então é um leque, assim, sem fim. A culinária também. Embora, assim, a culinária indiana seja talvez mais diversificada, mas o Brasil também é uma culinária colorida, com sabor, não é aquela coisa entediante, né? Também pode aparecer, mas os indianos adoram culinária, adoram provar coisas de outros países. O lance é que eles, historicamente, ao longo dos séculos, eles sempre fizeram assim. Eles recebem influência de fora e adaptam, entendeu? Então, provavelmente, os pratos que eles receberem do Brasil, eles vão adaptar o seu gosto, talvez botando mais pimenta,
mais curry, né?
Pizza, macarrão, curry, vão fazer do jeito que eles gostam, mas vão, eles têm um espírito de receber, só que vão fazer do jeito deles. Então, dança, música, é isso que eles gostam, aqueles aspectos que tem em comum, tudo isso o Brasil tem, né? Então, carnaval de rua, por exemplo, lá na Índia, eu tenho a impressão de que ia ser bom, eu acho, né? Que eles iam gostar, porque é uma coisa que eles já têm no imaginário dele. Em 2006, quando eu morava em Mumbai, eu morava com a minha irmã, e eu fui bem no início, eu ouvi uma batucada na rua, aí eu desci com a minha irmã, gente, que é isso, gente? Parece um bloco? Aí a gente desceu, era o festival do Ganesha, o deus elefante, que é o deus da prosperidade, é o meu preferido, inclusive.
Ah, uma perguntinha pra você. Por que ele tem um dos dentinhos quebrados?
Porque ele quebrou, na mitologia, né? Ele quebrou o dentinho com a carrinha dele, né? Com dente, digamos assim. Ele escreveu, mitologicamente, o Mahabharata. Que ele teria escrito Mahabharata, que é o grande épico indiano, muitos séculos atrás, que é uma história incrível. E aí ele tem até um livrinho infantil aqui no Brasil, em português, sobre isso, sobre a historinha do dentinho, que agora eu não lembro o nome, mas existe. Então, assim, quando eu vi esse festival em Mumbai, eu me senti num bloco, com todo respeito, obviamente, porque era um festival religioso, mas era tão animado, as pessoas sorrindo, dançando, batucada, sabe? E levando da estátua, para um rio, para algum lugar, assim. Foi muito legal, então eu tenho certeza que carnaval de rua lá também, eu acho que pegaria, viu?
Florência, aproveitando que a gente falou de um livrinho, eu queria te pedir 3 dicas, da outra vez que a gente conversou a gente falou sobre isso, 3 dicas de filmes ou séries e 3 dicas de livros para quem quer conhecer a Índia.
Eu vou citar, eu não queria repetir os que eu tinha falado para você, mas eu não lembro totalmente. Mas eu vou citar, assim, não sei se eu falei do filme, é um filme que eu acho que bate muito com os nossos filmes, né? E mostra muito as nossas similaridades nos problemas, que é o Salaam Bombay. S-A-L-A-A-M. Bombay é o nome antigo de Mumbai, né? Que é da excelente cineasta Meera Nair, que é sobre um menino abandonado por um circo ambulante, ele fica no meio da metrópole lá em Mumbai, né? E aí a historinha dele. Isso concatena muito com os nossos filmes, com as nossas histórias, né? E também, assim, as séries policiais nos streamings aqui no Brasil conversam muito com o nosso dia a dia e eles mostram como é a Índia, também saem do estereótipo. Tem vários, tem um, por exemplo, que chama Crimes em Delhi, que é um policial principal, personagem principal, uma mulher, interessante para a atuação das mulheres. Tem uma série que é mais, assim, mais sobre o dia a dia de um casal jovem em Mumbai, bem para mostrar como é a vida da classe média indiana ali, chama Coisas da Vida. Ele é light, ele é bem suave, não tem. Mas é muito interessante para você ver a Índia moderna, né? Para sair um pouco dessa coisa. Tem um filme também que está na Netflix, que chama O Tigre Branco, baseado num livro que é excelente, né? Que é sobre um motorista que usa astúcia para escapar da pobreza, né? Agora, de livro, eu citaria que é excelente a autobiografia do Gandhi, Mahatma Gandhi. O nome é Gandhi, Minhas Experiências com a Verdade. É excelente, porque ele realmente, ele abre o seu coração, abre a sua vida ali sem nenhum problema, entendeu? Muito honestamente, e conta a história da vida dele, aí tem os aspectos políticos, espirituais, a história da infância, juventude, tudo. É para você conhecer a Índia ali, é muito interessante, numa linguagem muito boa. Eu citaria um outro livro, que se chama Índia, Um Milhão de Motins Agora, do premiado escritor Naipaul, que na verdade nasceu em Trinidad, mas é de origem indiana, né? E nos anos 60, ele vai para a Índia e ele se encontra, né? Ele passa a conhecer o seu país, aí a gente também, né? Ele vai para Mumbai. É a terra dos seus bisavós, né? Que saíram como camponeses e foram para o Caribe durante a colonização britânica, né? E por último, eu citaria um escritor, Narayan, que é do sul da Índia, e ele retrata muito aquela Índia tradicional, rural, e o choque com a modernidade nos anos 70. E foram traduzidos para o português vários livros, um deles, O Pintor de Letreiros, que se passa numa cidade fictícia que ele criou, chamada Magud, e é sobre um pintor de letreiros cuja rotina dele é rompida pela chegada de uma forasteira. Aí tem toda uma história, né? E outro livro dele muito legal, chamado Um Tigre para Magud. É muito diferente, porque é um livro na primeira pessoa e quem conta a vida é o tigre. O tigre conta a sua vida desde a liberdade na floresta, passando por cativeiros, teve uma vida dura, maus tratos, até ele se tornar um discípulo de um asceta nas montanhas. Mas é muito bom. Eu realmente recomendo.
Agora, Florência, essas suas indicações são para entender melhor a Índia. Agora, você que já morou lá, né, tem um conhecimento de causa, como é que você percebia os filmes feitos não por Bollywood, mas por Hollywood, que fizeram muitos sucessos, assim, tipo Quem Quer Ser um Milionário, até o Marigold, por exemplo?
Não, o Quem Quer Ser Milionário eu achei bom. É claro, filme é ficção, então vai fugir da... Não é um documentário, né? Acho que talvez tenha muita gente também que confunda isso. Ficção é ficção. Mas eu achei o filme muito bom. O Marigold também, aquela velha história do ocidental que vai para a Índia, é cheio de estereótipo. Mas as nossas novelas também são, porque isso é normal em ficção, né? Você pode ter mais estereótipo, menos, mas assim, de fato não é um documentário. Então, eu, pelo menos nesses dois filmes, não é nada assim que tenha me incomodado, assim, ou tenha sido só estereótipo. O Marigold é mais estereótipo, né? Porque aí são as visitas de ingleses na Índia, e realmente é. Mas assim, mas o Quem Quer Ser Milionário, eu achei muito bom. Assim, como nossos filmes, assim, por exemplo, Cidade de Deus, não é estereótipo, é um filme e não é documentário também, né? Tem suas coisas pesadas, mas enfim.
A Melina diz que eu gosto muito de filme, mas assim, tem um filme indiano que me marcou a vida, me marcou a adolescência, que é o Lagaan. O filme tinha 4 horas de duração, mas assim, eu passei a madrugada vendo esse filme. Eu lembro disso até hoje, devia ter uns 15 anos. É muito legal. Quem não viu ainda, a gente indica, não é isso? Tem o carimbo Florência Costa de qualidade?
Tem. Tem sim. E o ator principal, Amir Khan, ele é um dos melhores lá da Índia, sabe? Não só de Bollywood, mas do cinema que não é tão Bollywood, assim, não tão comercial. Ele é muito bom, um cara super inteligente, um super ator, é o ator principal, aquele ator principal do Lagaan. E aí aquilo aborda a história, né, da colonização britânica, toda a vida rural, é muito bom, vale a pena ver as 4 horas. Se a pessoa cansar, bom, bota um balde de pipoca ali, entendeu? Uma cervejinha, se cansar, ver 2 horas e no dia seguinte 2, sem problema, né?
Florência, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua contribuição para o livro da Fundação Alexandre Guzmão, que é ligado ao Itamaraty. Como é que foi essa pesquisa? Você fez um capítulo do livro? Foi sobre esse aniversário das relações diplomáticas Brasil-Índia?
Olha, o livro, ele foi lançado em dezembro do ano passado, né? por iniciativa do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Eu escrevi um capítulo sobre a interação das sociedades brasileira e indiana. O tema era amplo, mas aí eu foquei mais na minha experiência, né? Na minha vivência de 7 anos na Índia, eu como brasileira, né? E, bom, eu entrei para uma família indiana, né? Eu casei com um jornalista indiano, que mora aqui, e teve umas épocas lá durante esses 7 anos, durante três anos por aí, que eu não tinha nem contato com nenhum estrangeiro, nem brasileiro. Então era full time com indiano. Eu lia só jornal e revistas indianos e via TV indiana. Enfim, eu acho até que eu me indianizei bastante quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu demorei um ano para acostumar com o Brasil. Que loucura! Eu cheguei em 2012 e me senti estrangeira aqui, sabe? Eu adotei vários hábitos indianos, assim, e me sentia indiana de uma certa forma. Depois você vai voltando a ser brasileira, né? Aí eu lancei o meu livro, Os Indianos, em 2012, que é da editora Contexto, né? E ajudei a criar um bloco de carnaval aqui em São Paulo, chamado Bloco Bollywood. A ideia foi do Shoban Saxena, que é jornalista, meu marido e presidente da Associação dos Indianos, né? E eu só ajudei. Mas foi um sucesso, o primeiro desfile foi em 2016. Então, assim, eu tô a brasileirada, né? Amou as músicas, né? As músicas pop indianas ou folclóricas, e o povo sambava, os brasileiros sambavam, foi uma mistura muito boa que deu certo, né? Então foi baseado em todo esse histórico, e também o fato de eu ter sido correspondente lá, que aí eu fiz muitas entrevistas e tal, e isso ajudou, né? Isso tem ajudado a diminuir a distância, né? Eu falo ainda que ainda há essa distância, ainda há, obviamente, essa estereotipização, não tem como não ter, mas a aproximação começa também, com esse aumento comercial, com a troca de pessoas. E aí, por exemplo, no artigo eu cito alguns tópicos: o futebol na Índia, a paixão deles, os indianos, pelo Brasil e pela Argentina, eles chegam a brigar na rua. Escrevi uma matéria sobre isso na Copa de 2006. A capoeira lá, como eu já tinha falado, o jeitinho julgado, né, que eu falei, o samba, né, lá. E a música Bhangra aqui, essa música Bhangra é do estado do Punjab, no norte da Índia. Música e dança. E tem professoras brasileiras que já dão aula. E a gente toca também no bloco. É muito legal. Aí a gente criou no bloco o termo sambra, mistura de samba com Bhangra. E também acho que, eu também cito no artigo, os filmes de Bollywood comparado com as novelas, os dramalhões, etc. Né? E também lembro de uma coisa muito interessante. O bloco Filhos de Gandhi, lá da Bahia, ele foi criado inspirado pelo Ahimsa. Essa palavra é um conceito de não violência que foi pregado pelo Gandhi. E eles criaram esse bloco baiano, né, do qual Gilberto Gil faz parte, um ano depois, eu acho, ou no mesmo ano, do assassinato do Gandhi. Então, que interessante, né? A gente tem até hoje esse bloco muito famoso. E falo também, eu fecho com a Cecília Meirelles, falo dos intelectuais brasileiros, historicamente, que se apaixonaram pela Índia, o Gilberto Freire. E depois eu cito bem a Cecília Meirelles, porque ela tem um livro de poemas maravilhoso em homenagem à Índia, né? Ela foi na década de 50 para a Índia, convite do então primeiro-ministro Nehru. Agora, para adquirir o livro, só para fazer assim, quem quiser.
Claro.
É um livro que é escrito em inglês e português, e ele tem no site da Fundação Alexandre de Gusmão, que é FUNAG. Então pode entrar no www.gov.br/FUNAG ou então colocar no Google, né? FUNAG Loja Virtual, porque eles têm, além de uma biblioteca, uma loja virtual. Interessante, né? E as pessoas podem ver os livros que quiserem. O livro tem, os artigos são de professores acadêmicos brasileiros, diplomatas também, brasileiros e indianos, né? Então são duas visões, assim. Claro, falo da yoga no Brasil, né? Como você tinha citado, a importância da yoga, meditação, espiritualidade, da culinária, o que essa soft power indiana aqui no Brasil, né? Como é importante. Historicamente, né?
Tá certo, a gente teve o prazer de conversar novamente com a colega Florência Costa, que é jornalista, foi correspondente internacional e também é escritora. As portas do Mundioca permanecem escancaradas para você, Florência. Foi um prazer tê-la aqui conosco.
Obrigada, foi um prazer.
Obrigada, Florência, até a próxima, um abraço.
Até a próxima, abraço.
Eu lembro que a Tata esteve para vir pro Brasil porque ela fabricava um dos carros mais baratos do mundo. E eu lembro que houve chiadeira aqui das montadoras estabelecidas no Brasil.
E não conseguiu vir, né?
Não conseguiu vir até então. Essa é uma das questões do mundo globalizado, mundo capitalista, né? Da concorrência.
Dos interesses, né? Então, diante disso, vamos chamar o segundo convidado. A gente tem o prazer de conversar mais uma vez aqui no Mundioca com o João Nicolini, ele que é doutor em ciência política pela Universidade de Louvain, na Bélgica. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente mais uma vez. Tudo bem, João?
Tudo bem. Agradeço novamente o convite. É sempre bom que nós estamos dando esse caminhamento de novo sobre a questão da Índia, né? E construindo cada vez mais um pensamento contínuo, né? Já de outros temas que nós falamos e agora falando sobre um tema que nós falamos já em alguns momentos e agora aprofundar mais sobre as relações Brasil e Índia, né?
É um marco importante, 76 anos de relações diplomáticas entre as duas nações?
Ah, com certeza, sim. São dois países que, na meu ver, eles estão no mesmo, digamos, território ali das relações internacionais, né, no campo das potências emergentes, que convergem em muitos temas, divergem também em outros, mas que buscam soluções para as relações internacionais, o sistema internacional, de uma maneira, às vezes, muito similar. Entendem que merecem espaço maior, entendem que as relações internacionais, da maneira como está a governança global, né, ao sistema ONU, já está um pouco ultrapassado. Então, exigem certos papéis mais consolidados dentro dessas estruturas, vídeo Conselho de Segurança da ONU, o G20, as questões do FMI, etc. Né? Então, assim, são dois países que têm certas similaridades, embora estejam em cantos completamente diferentes geograficamente, tenham relações, às vezes, diferentes com alguns países, com as principais potências, né, de acordo com as suas geografias e interesses internacionais, mas que, em termos, quando a gente fala da relação internacional, das relações internacionais como um todo, do sistema internacional, esses 76 anos de Brasil e Índia demonstram que são países que tendem a se aproximar em temas internacionais, como, por exemplo, a proliferação nuclear, o sistema de cotas no FMI. Então, a gente vê que são pautas similares que às vezes acabam aproximando. E nesse sentido, a gente consegue ver que esse marco dos 76 anos demonstra que dos últimos 20 anos nós temos uma aproximação muito grande. Há muitas questões a celebrar. Por exemplo, hoje, nos últimos anos, a gente também vê uma aproximação que anteriormente não era tão aparente, que por vias da globalização, por via das Netflix, nem sei se posso falar o nome, dos streamings, nós temos uma aproximação cultural também dos filmes indianos chegando ao mercado brasileiro, o brasileiro também se interessando mais pela cultura indiana, né, por via das novelas, e também os indianos se interessando cada vez mais pelos brasileiros em campos de esporte, né? O futebol tem se tornado um esporte muito, muito interessante para os indianos, que embora não pratiquem, eles têm um grande interesse, um grande mercado consumidor do futebol internacional. Vide que na Copa do Mundo muitos indianos torceram para o Brasil. Então, eu quero uma rivalidade muito interessante geográfica, porque Bangladesh torceu para a Argentina, né? Tinha aquela disputa entre eles. Então, a gente vê que tem esses 76 anos demonstram, hoje a gente tem muitos motivos para celebrar nesses marcos diplomáticos, culturais e sociais e políticos, por que não?
Sabe que quando a gente começou a discutir essa pauta, o Marcelo falou assim, ué, por que falar dos 76 anos? Geralmente a gente fala 75, a gente fala 80,
números fechados, não,
né?
Não quebrados.
Mas assim, devido à importância, 76 a gente tem que lembrar, João?
Tem sim, eu acho que, porque também é um ano muito importante para a Índia, né? A Índia, esse ano, se tornou um país mais populoso do mundo. Ela vem, né, nesses últimos anos, né, se tornando e consolidando esse marco. Esse ano vai ser a maior eleição que a Índia já teve, né, por conta da população, do número de votantes. Já era a maior democracia em números brutos de votantes no mundo, né, e tem se consolidado cada vez mais. E a gente tem visto uma aproximação desses dois países no ramo dos BRICS, no campo de convergência de tecnologias. Então, assim, esse ano, sim, é um ano que, assim como os outros passados, mas esse ano a gente tem um marco justamente porque é um ano muito importante para a Índia no campo da política interna, né? E que mostra que, independente de partidos, a gente pode até falar isso, as relações com o Brasil devem se manter muito profícuas. Porque a gente tem que lembrar que as relações Brasil-Índia, elas iniciam antes da Índia se tornar um país independente. A Índia se torna um país independente em 47, mas ela vai, enfim, vai ter sua Constituição em 50, mas antes da Índia de se tornar um país, ainda como colônia britânica, nós temos, por exemplo, a consolidação da entrada das raças zebu, né, dos bois, dos bovinos, o Mylore, o Gir, tudo que a gente conhece hoje, né, sendo incorporado ao mercado brasileiro. E hoje, as raças que vêm da Índia compõem praticamente 80% do nosso rebanho nacional, né? Nós somos um dos principais exportadores do mundo de carne bovina, graças a melhoramentos genéticos que nós fizemos a partir de raças indianas que estão aqui desde, enfim, de muito antes da Índia se tornar país. Então, é um motivo, claro, de a gente lembrar que as relações brasileiras, embora tenham completado 76 anos, elas já têm uma relação com a Índia anterior, né?
João, como é que a gente poderia colocar as melhores parcerias entre esses dois países?
De parcerias, nós sempre tivemos, então, como eu falei, a questão do agronegócio sempre foi muito importante, né? Nós temos, assim, por tabela, as raças vieram para cá dos bovinos, né? Então, nós tivemos sempre um incremento muito grande, o apoio da Embrapa, também em estudos de leguminosas. Tem sempre esse intercâmbio na área do agro. Sempre foi muito importante, embora em questões comerciais eles divergem justamente por esse campo, mas a gente pode chegar depois nesse assunto. O Brasil sempre teve uma tentativa de uma parceria tecnológica muito forte com a Índia. A Índia é um país que desenvolve a tecnologia de forma autônoma e de forma a contrapor-se às grandes potências, leia-se as 5 grandes do Conselho de Segurança da ONU. A Índia sempre tentou fazer de forma autônoma e se contrapor às regras, por exemplo, de submissão a alguns marcos jurídicos, né? Por exemplo, no campo da energia nuclear, a Índia sempre peitou as grandes potências, né? Podemos falar assim, para desenvolver uma indústria nuclear capaz de produzir reatores. Então, o Brasil tem esse interesse sempre se aproximar com a Índia. Brasil e Índia sempre foram países que tiveram intenção no ramo nuclear, já entrando nesse campo de aproximação, porque ambos eram países do sul global, né, que na altura da Guerra Fria Terceiro Mundo, né, e que tentaram ali desenvolver campos de conhecimento e de participação conjunta, né, em acordos nucleares que o Brasil teve no meio da ditadura militar, e depois finalizou com a Índia, não foi levado adiante. Aí depois teve no governo Fernando Henrique um também que durou até os testes nucleares, e agora o Brasil tem um memorando também na área de energia nuclear com a Índia, de aproximação, também por questões de aprofundamento de tecnologias, né, de conhecimento de tecnologias, também estudos no campo da utilização de material fértil, que é o tório, né, que o Brasil e Índia são reservas importantes desse material, que teoricamente há estudos que indicam que ele pode ser um material fértil que gere ali combustível, urânio suficiente num futuro para utilizar em reatores. E a Índia tem se destacado nesse campo de estudo, né? Então a gente tem o campo nuclear, o campo tecnológico, tem o campo militar também, uma parceria entre ambos, sempre no campo do mercado de defesa, né? Que já vem se consolidando. As indústrias brasileiras tentam entrar no mercado indiano. A Índia tem aumentado seus investimentos no Brasil nos últimos anos, principalmente por conta da sua indústria tecnológica, mas também por conta de outros serviços que ela provê, né? Outras, enfim, empresas que estão interessadas no mercado brasileiro, em concessões públicas. Mas eu acho também que a gente tem que sempre lembrar, nas parcerias, acho que o principal marco são as diplomáticas mesmo, que a gente pode falar dos BRICS. O G4, que é a iniciativa Brasil, Índia, Alemanha e Japão para a reforma do Conselho de Segurança, né? Para uma ampliação do Conselho de Segurança, para que ele seja não se torne algo obsoleto, como é alegado, né? Aquele modelo do final da Segunda Guerra Mundial. Nós também temos uma parceria muito forte entre ambos na reforma de instrumentos de governança financeira, né? Do FMI. O Brasil e a Índia, tem que lembrar que também tiveram, acho que é o principal marco assim, que a gente pode mostrar consolidado de Brasil e Índia liderando um bloco anti-grandes potências, principalmente potências ocidentais nesse campo, leia-se, foi quando a gente quebrou a patente do coquetel da AIDS, né? Que as grandes potências apoiaram as regras de restrição das patentes que as suas empresas tinham durante a década de 90, e aí dificultava o acesso a países como Brasil e África do Sul a terem acesso a esses remédios, digamos, para o tratamento, né, que nós temos contra a AIDS. E aí a Índia, com a sua forte indústria de genéricos, né, o Brasil, a Índia e a África do Sul lideraram um bloco, conseguiram quebrar essas patentes, então, dentro da OMC. O que me faz crer que foi uma das principais marcos da história da parceria desses países. Foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? O José Serra era o ministro da Saúde naquela altura. A gente tem essa aproximação dos BRICS, que surge do governo Lula também, que é muito importante, né? Que aí vai consolidar mais investimentos, a criação do Banco dos BRICS. Então nós temos uma série de parcerias ultimamente no campo da governança global e diplomática que vão demonstrando uma aproximação do Brasil e da Índia, né? Agora volta a tentativa, por exemplo, do IBAS, que é um bloco, né, teoricamente, das três democracias do BRICS. Democracias, digamos, que o Ocidente reconhece, vamos falar assim, né? A Rússia, os ocidentais não gostam de falar, né? Enfim, mas, então, aí tem projetos sociais, tem uma tentativa de um fundo daquele lá para financiar projetos sociais entre países no combate, justamente, à desigualdade e a facilitar o acesso ao saneamento básico, projetos educacionais.
Agora, um assunto que é política interna, mas também é política externa. O presidente Modi, a gente sabe, ele pende mais para a direita. Isso causa alguma rusga, algum probleminha com o presidente Lula?
Olha, eu não diria que causaria problema. O Modi, ele se aproximou muito do Bolsonaro, o governo Bolsonaro se aproximou muito do Modi, né? O Eduardo Bolsonaro fazia questão de lembrar do Modi como líder de direita, o Exército Araújo. Mas eu acho que existe um pragmatismo muito forte da política externa indiana que o impede de ser um país totalmente voltado a questões ideológicas de outros países, né? Então, por exemplo, o governo Modi tem se demonstrado, às vezes, muito próximo a Israel em alguns temas, mas tem se aproximado de árabes em outros. Então, assim, da mesma forma, Brasil, o Modi não vê problema atualmente numa continuação de governo de boas parcerias com o Lula. Pelo contrário, saudou a eleição do Lula, que já tiveram, assim, digamos, contatos. Então, não vejo grandes problemas nisso. O Modi, ele tem se tornado... A Índia é muito clara na sua política externa. Quando a gente vê eu li o próprio livro do Jai Shankar, né, que é o ministro das relações exteriores deles, que fala que a Índia segue o seu caminho, né? A Índia se vê como um polo internacional que não deve seguir nem China ou Estados Unidos. Então, tenta ali, digamos, manter alguns traços do histórico não alinhamento, embora com outros tipos de matrizes, né? Então, eu não vejo dessa forma que a Índia vá ter algum constrangimento, o Modi ter algum constrangimento, negociar com Lula. Eu vejo sim que pode haver até uma competição entre Lula e Modi pela liderança do Sul Global, né? Disputar ali o mesmo espaço. Brasil até é um país que é muito mais palatável para os ocidentais, né? Não pela proximidade dos americanos, mas também por ser um país de matriz mais pacífica nas relações internacionais, não ter bomba nuclear, ter renunciado, né, a esse tipo de armamento, não ter uma guerra, não em curso, mas umas relações muito quentes com os seus vizinhos, né? Então isso às vezes acaba prejudicando a imagem da Índia no Ocidente, embora o Ocidente não canse de cortejar a Índia numa disputa contra a China. Então, assim, Brasil e Índia podem até disputar esse mesmo campo de liderança, agora com a diplomacia do Lula, que tenta ser mais revigorar essa participação brasileira com seus parceiros na África e na Ásia, né?
Aí é que tá, João. Você chegou a falar agora do não alinhamento da Índia, né, com o restante do mundo. Mas o que a gente vê no BRICS, pelo menos até então, é um olhar meio pragmático da Índia em relação à aproximação aos Estados Unidos. E muitos acreditam que o BRICS ainda não se fortaleceu, não tomou maior corpo como bloco econômico, exatamente por essa influência dos Estados Unidos na Índia em relação à China. Você concorda com isso? E no que isso daí atrapalharia o relacionamento com o Brasil?
Olha, eu acredito que Brasil e Índia são países que são muito pragmáticos na aproximação total com a China diante das suas relações com os Estados Unidos, né? Vejo isso. O Brasil, por exemplo, também é um país que não aceita fazer parte da Rota da Seda, muito por conta da influência norte-americana.
Não aceita por quê?
Porque sabe que, enfim, os chineses já tentaram, inclusive, a ligar o PAC, né? Os projetos de questão de aceleração do crescimento ali de obras de infraestrutura com a Rota da Seda, mas o Brasil tem se tornado cada vez mais, digamos, reticente a isso, embora Argentina e Chile já tenham feito parte dessa Rota da Seda, o Brasil tem uma séria restrição, por sabe, das possíveis retaliações da relação com os Estados Unidos. O Brasil não quer se queimar diante da influência norte-americana, né? Não, o Brasil não vê isso como uma opção se alinhar diretamente, embora aceite receber financiamento e participar de, aceite que, dar concessões públicas, né, de energia elétrica, etc., aos chineses. mas participar oficialmente da Rota da Seda não é uma pauta que o Brasil sequer, o Brasil discute, mas o Brasil tenta evitar, né? O Brasil, nesses últimos momentos do governo Lula, propriamente também, o Brasil evitou se firmar, consolidar dentro da Rota da Seda. Uma coisa que, por exemplo, não entra nem na pauta da Índia, que a Índia é completamente contra. A Índia é completamente alinhada aos norte-americanos, porque a Rota da Seda é um dos principais caminhos, cortaria a região ali em disputa com o Paquistão, em favor de um porto paquistanês. Então a Índia, ela é completamente contrária, inclusive por disputar a influência regional no sul da Ásia, a Rota da Seda. Então aí você tem um ponto de fricção muito grande contra uma aproximação maior com a China, né? Mas, por exemplo, a Índia, ela é um país que não discute o seu apoio à Rússia nos conflitos Rússia-Ucrânia. Os norte-americanos tentam cortejar, fazer de tudo, diplomaticamente, até pressão, sanção, tentar estigmatizar a Índia como um país que potencialmente pode estar colaborando contra a soberania, etc., né? Mas da Ucrânia, né? Mas os indianos são claros em manter suas relações com os russos, se manter, porque os russos deram bons acordos com os indianos, e os russos são parceiros históricos da Índia, né? Parceiros de longa data. A União Soviética, embora tenha feito algumas pressões contra o programa nuclear indiano pontuais, sempre foi um parceiro muito forte, desde acordos diplomáticos de 71, parceria estratégica. Os russos têm uma grande parceria também no ramo de venda não só militar, mas também de petróleo, de gás, né? A maior refinaria do mundo está na Índia, funcionando com petróleo russo. Então, assim, quando a gente fala que a Índia ela não se desenvolve também por pragmatismo norte-americano, é bom lembrar que a Índia também não se coloca no campo dos norte-americanos. Ela tem uma... Eu vejo muito mais o que vocês falaram das parcerias que os norte-americanos tentam consolidar na Ásia, que a Índia é um bloco, é um país que se põe contrário à consolidação desses blocos, do que propriamente do BRICS. A Índia, no BRICS, ela é ativa, participa, tem boas similaridades e tenta ali ver, claro, o que não vai constranger ela diante dos ocidentais, mas, por exemplo, o BRICS não tem uma ambição militar, né? Que é uma coisa que chamaria muito mais atenção internacional. Agora, os blocos norte-americanos que eles tentam formar, os agrupamentos, aquele Quad, né, que ficou famoso nos últimos anos, que os norte-americanos, durante o governo Trump e agora o Biden, tentam fazer, se tornar consolidar como uma espécie de aliança entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, os indianos são muito reticentes a qualquer militarização desse bloco. Eles preferem que isso continue e fique na agenda da economia verde, do parceria estudantil, etc. Mas propriamente uma coisa que se ponha militarmente contra a China, isso aí é vetado por todo o governo indiano. Então, assim, a gente tem a Índia como ponto pragmático no BRICS? Pode ser sim, de fato. É um pilar que também não é o único, como eu falei, como o Brasil também é, mas que se vê ali como uma certa dificuldade em se tornar, digamos, totalmente alinhada dos BRICS, justamente por conta dessa aproximação com os Estados Unidos, mas principalmente da sua rivalidade geopolítica com a China, como eu falei. A Índia nunca vai se portar no bloco em que ela não tenha certeza de que ela vai ser uma liderança consolidada e vai ter que respeitar as leis chinesas, sabe? Isso aí, para os indianos, é algo até de questão de soberania, porque ela disputa território com a China, né? Tem ali, os chineses às vezes fazem mapas que põem parte do território indiano dentro do mapa chinês, né? De acordo com os entendimentos dele. Então, você tem essa questão no BRICS, mas quando se fala em questão de propriamente da Índia se posicionar como um ponto contrário, digamos, uma formalização de um bloco, eu vejo isso muito mais ativo quando os americanos propõem um bloco ali de questões geopolíticas dentro da Ásia.
Mas, na sua opinião, a permanência do Modi é melhor ou não para as relações com o Brasil?
Olha, em termos das relações com o Brasil, eu não vejo um problema nos governos que possam se adequar ali. Eu acho que o governo Modi tem interesse sim em manter relações com o Brasil. É claro, o governo Modi sempre vai tentar ser uma liderança no sul global, né? Mas o que o Congresso sempre tentou fazer, a liderança do Congresso sempre vai tentar fazer, porque é a história deles também, né? Ser a liderança do mundo. Então os dois países querem ver. A Índia, a gente tem que entender que ela tem uma política externa que, embora os dois partidos sejam muito antagônicos internamente, a política externa da Índia é sempre voltada a ver a Índia como uma grande potência que precisa se reacender, que ela foi subjugada pelos ocidentais, que ela está numa posição hoje de fragilidade que anteriormente era uma posição que era uma grande potência mundial e que precisa retomar isso. Então, então existe esse entendimento de autonomia da Índia que é muito forte. Então, independente dos partidos, a gente vai ver a Índia dessa forma. Claro que Modi, por ser alguém muito antagônico à China, chama atenção dos ocidentais, porque é um país que um governo que quer reger o país à mão de ferro, principalmente na diplomacia, para mostrar uma força diplomática. Embora Modi tenha uma série de relações positivas com a China, né, ele tem essa maior assertividade na sua região. Então, claro que isso chama atenção e dá mais atenção dos ocidentais dentro do cortejamento da Índia. Mas na relação com o Brasil, em questões dos BRICS, em questão de aproximação comercial, eu só vejo um problema que a Índia mantém, mas que o Congresso também manteve, tá? Então, não vejo que a questão da OMC, das disputas que o nosso agronegócio tem com o agro deles, que a gente tem um agronegócio exportador, e nós queremos cada vez mais abrir mercados na Índia, e a Índia, como é um país que... A gente tem que lembrar que a Índia, só entre parênteses aqui, a Índia é o maior país de população mundial, mas 65% da população da Índia mora em zona rural, tá? É um país rural, majoritariamente. Em pessoas que têm sítios de menos de um alqueire. Então, são pequenos sítios. Isso é uma agenda muito forte hoje na campanha eleitoral, tá? Eu tô falando isso porque hoje isso é pauta do dia. Os fazendeiros, assim como na Europa, estão fazendo muitos protestos. Porque o endividamento na Índia é muito forte entre essas pessoas. As pessoas estão endividadas por compra de insumo, pela questão do aquecimento global, que está dificultando a colheita. Elas querem subsídio na energia, né, na conta de energia. Então, isso faz com que eles façam pressões muito fortes. O governo Modi teve que recuar de diversas campanhas que ele tentou de flexibilização de regras comerciais no agro, porque esse lobby é muito forte. Então, é um país que se protege muito. Protege muito o seu campo, o campo, né, os seus pequenos produtores. Então, dificulta a entrada do Brasil nesse mercado, o que acaba sendo um certo empecilho que eu não vejo nenhum dos partidos conseguir superar. Vai ser sempre um lobby muito forte. Isso vai ser sempre um empecilho na relação Brasil e Índia, pelas diferenças que nós temos com relação ao agro. Então, eu não vejo uma dificuldade, não vejo assim que Modi possa ser, a condição de Modi possa ou não ser um problema para as relações brasileiras. Vão continuar sendo em torno de tópicos em comum, que o Partido do Congresso também teria, que é a revisão do Conselho de Segurança, que é a maior participação no FMI, que é maior participação no Sul Global de cooperação, mas também, claro, não deixando ali a possibilidade de uma disputa entre ambos os países por maior liderança nesse bloco, independente do partido que assuma na Índia.
Você falou do Conselho de Segurança da ONU, né? O Brasil há anos tenta um assento permanente, eu sei que a Índia também. Se as potências tivessem que escolher, eu sei que elas não vão fazer isso, mas vamos dar um assento permanente para o Brasil ou para a Índia, eles escolhem quem?
Bom, primeiro a gente tem que lembrar que Brasil e Índia estão no mesmo pleito, né? Eles estão no bloquinho do G4. Então, teoricamente, a regra seria que se um entra, o outro deveria entrar também com a reforma que seria proposta. Agora, claro que Brasil e Índia tentam diplomaticamente, de forma bilateral, pegar apoio das grandes potências em favor, né, de revisões desse modelo do Conselho de Segurança. O Brasil tem muito apoio, por muito tempo teve muito apoio dos norte-americanos, que agora a Índia tem muito mais, né? A Índia tem muito mais apoio dos norte-americanos hoje. China já é um bloqueio para a Índia. China já é um... Assim, China, por exemplo, o programa nuclear da Índia, ele só não é reconhecido pelos cartel internacional, o Nuclear Supplier Group, né, que é o cartel internacional de comércio de produtos atômicos, porque a China veta essa entrada, enquanto todos os países desse cartel já aprovaram a entrada da Índia. A China veta porque ela quer que o Paquistão também faça parte. É um meio de fazer com que a Índia nunca entre, né, que tenha, crie constrangimentos diplomáticos à venda de produtos nucleares para os indianos. Agora, então, assim, os chineses têm, embora nos BRICS sempre tenham no comunicado final, que os países apoiam a revisão internacional do Conselho de Segurança, quando a gente fala bilateralmente, a esse certo problema, né? Eu vejo hoje uma aproximação muito forte da Índia com a França, que o Brasil começou a se redesenhar agora, porque anteriormente, no governo Bolsonaro, o Brasil tinha muitos constrangimentos com a França. Então, os indianos, pelo contrário, tinham um apoio muito forte dos franceses, né? Os britânicos, pela aproximação que a comunidade indiana tem com os indianos, enfim, o próprio primeiro-ministro, né? Então, há um apoio mais favorável aos indianos. Então, assim, eu vejo que hoje, em termos de participação internacional, a Índia é muito mais presente, muito mais requisitada pelas grandes potências, no jogo das grandes potências. O que é positivo para ela, mas ao mesmo tempo é negativo, porque você tem o constrangimento da China, né? Que é justamente o país que não aceitaria a Índia hoje no Conselho de Segurança, por questões geopolíticas. Questão clara, a China hoje tem, embora sejam parceiros comerciais, a Índia seja o principal parceiro, a China seja o principal parceiro comercial da Índia, você tem constrangimentos geopolíticos que são claros entre ambos os países, dificultaria muito a entrada da Índia no Conselho de Segurança, coisa que o Brasil hoje não seria tão problemático. O Brasil hoje é um país que tem goza de relações diplomáticas com todas as potências, é visto com certo prestígio internacional atualmente, volta a ter um certo prestígio internacional, né? Porque tenta se alinhar com algumas campanhas internacionais, né, e tenta evitar certas estigmatizações, embora tenha ocorrido justamente por pressão norte-americana e de potências ocidentais uma maior campanha de estigmatização ao Brasil justamente pelas suas posições que o governo tem adotado com a questão israelense e também pelo seu posicionamento na questão da guerra da Ucrânia, né, que o próprio Lula deixou claro para o Macron que o Brasil vai se continuar portando dessa forma. Então, assim, o Brasil, embora tenha esses constrangimentos, hoje ele não tem hoje um inimigo, um rival geopolítico dentro do Conselho de Segurança, tal como é o caso da Índia.
Tá certo, a gente teve o prazer novamente de receber aqui no Mundioca João Nicolini, que é doutor em Ciência Política na Universidade de Louvain, na Bélgica. João, muito obrigado pelas suas explicações, esse passeio sobre um raio-x das relações internacionais entre Brasil e Índia.
Eu que agradeço, foi sempre um prazer conversar com vocês e eu sempre ouço vocês.
Muito obrigado pela parte que nos toca.
Eu achei fantástico sobre o programa nuclear. Aquele programa foi fantástico. Olha, vou falar para vocês, eu fiquei muito entusiasmado aquele lá. Sobre a questão do Egito, né? Enfim.
Sim.
Eu gostei muito aquele lá, gostei muito. E sempre, quando puder contribuir, estou aqui, à disposição. Obrigado.
Olha, vou aproveitar para falar que o João Nicolini, ele é um dos Mundiocers, além de ser nosso entrevistado aqui de carteirinha, que ele dá sugestões de pauta, e eu convido você que nos ouve a fazer que nem o João. O João já deu uma sugestão de pauta maravilhosa para a gente. Falamos sobre o Paquistão, já falamos sobre as eleições na Índia, né, João? E vamos falar sobre muitos outros assuntos.
Claro, sempre que possível estarei presente.
Um grande abraço, João.
Até mais. Tchau, tchau.
Olha, gostei muito, Marcelo, do programa de hoje. Duas visões diferentes. Achei bem enriquecedor.
Diplomaticamente, Brasil e Índia se afinam até na diplomacia, onde o pragmatismo é o que é o carro-chefe.
Exatamente, porque se fosse a questão ideológica, a gente sabe que o Modi não combina tanto assim com o Lula.
Verdade.
Combinava mais com outra pessoa.
Falando agora de Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, esse mundo bizarro de agora, eu custei acreditar, só acreditei porque eu vi o vídeo desta notícia.
Meu Deus, lá vem.
Aconteceu no México, lugar parecido com o Brasil, né? Só que mexe com duas pessoas que gostam muito de ir pra academia malhar.
Aí, tua área.
Mas não nesse nível, de jeito algum. A disputa por um aparelho numa academia em Monterrey, no México, levou uma violenta briga entre duas mulheres que acabou com uma delas tendo a parte de um dedo arrancada em uma mordida da rival. Você tá fazendo essa careta por quê?
Porque eu tenho aflição disso, eu não gosto de imaginar, não gosto de sangue, tenho pavor.
Pois bem, a briga ocorreu em 1º de abril. E uma mulher identificada como Rossana, de 44 anos, acusou a outra, chamada de Letícia, de 66, de usar o aparelho leg press por muito tempo. Olha só que loucura. Imagens de câmera de segurança mostram Letícia partindo para cima de Rossana ao ser abordada. Durante a briga, Letícia agarrou uma das mãos de Rossana e lhe deu uma mordida. E nisso tá chegando gente para tentar separar a briga das duas. Foi quando as duas se separaram. Quando era consolada por um homem, Rosana percebeu que havia perdido parte do dedo mínimo da mão esquerda na mordida e desmaiou.
Que coisa mais animalesca, né?
Funcionários da academia... Funcionários da academia aplicaram os primeiros socorros e a parte do dedo arrancada com esmalte vermelho foi colocada num saco plástico com gelo, contou um site mexicano. Letícia acabou presa. A idosa foi indiciada por lesão corporal. A Rosana também está à disposição do Ministério Público para ver se ele faz uma acusação contra ela ou não. Mas a gente não sabe aqui, o que a informação não deu, se o pedaço do dedo pode ser reimplantado.
Ai, meu Deus, que coisa horrorosa. Eu sei que é chato em academia, eu até evito ir para academia, se ficar revezando com as pessoas, né? Tem gente que não tem educação, tem gente que sai do aparelho e não limpa o aparelho, deixa aquela mancha de suor.
Nossa, tem todo dia isso.
Você que vai à academia todos os dias sabe, né? Eu reconheço que eu escapo bem. Mas, assim, é uma coisa assim que meio que invade o espaço um do outro, né?
Mas chegar a esse ponto, imagina?
Ah, não dá, né?
E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado, a semana começando. Amanhã a gente traz um programa novinho em folha, mas antes da gente ir embora, Melina...
@mundioca.podcast no Instagram, curta, comente, compartilhe. Se você gosta do nosso conteúdo, espalhe por aí, nos ajude a alcançar outras pessoas.
Beijos e tchau, tchau, pessoal.
Beijo.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.